Até que vamos ao primeiro europeu. Portugal até aí não tinha sido campeão do mundo, não tinha sido ainda campeão do mundo, participava muito poucas vezes em fases finais, campeonatos da Europa, foi em Espanha, e nós começamos jogo a jogo a acreditar. Aí o professor Carlos Queiroz é uma coisa, não existe, na altura aquilo, nós ficávamos surpreendidos com a capacidade de trabalho dele. Ele era um estudioso de futebol e ensinava-nos coisas que a gente depois via no jogo, que realmente ele provava que era verdade, que nós tínhamos de saber aquilo, e aí foi a maior evolução que a gente teve. E acreditámos e fomos à final com a Espanha.
Isto no Campeonato da Europa de Sub-16,
logo. Sub-16, sim. E aí, opá, vem um momento mais triste, foi a final decidir penaltis, e eu falhei uma grande penalidade. Era o marcador de penaltis do Futebol Clube Porto, marquei 17 grandes penalidades nesse ano, 17 golos, e falhei naquele momento. Opa, mas futebol é assim mesmo, mas foi um momento marcante, já mesmo para o futebol português. Entretanto, passado pouco tempo, a seleção de Riad é apurada para o Campeonato do Mundo. Pronto, via-se que o futebol português estava a avançar a passos largos para ter...
E aí há um trabalho de fundo, o professor Carlos Queiroz,
sim, não é? Sim. Acho que foi a primeira vez que ele conseguiu juntar 45, depois os estágios eram sempre com 25, começou a fazer muitos estágios, porque nós tínhamos de estar juntos, não é? Isto então, sem sucesso se trabalharmos em prol do objetivo. Na altura, chamar os miúdos, antes de 2-3 dias da competição, opa, não se conseguia fazer nada, e ele conseguiu incutir isso nos diretores, e eles acreditaram nele. E pronto, foi a partir daí, foi o grande sucesso.
E a partir daí, e vai à final do Europeu de Sub-16, sim. Passado 2 anos vai à final do Europeu de Sub-18. Como é que foi também esse Europeu, assim, o que é que se recorda dessa altura?
Bom, esse Europeu, nós lutamos, foi na Hungria, um país, pá, muito, ainda por cima ficámos numa parte da Hungria que era perto da Roménia, isto foi em 1990, a Hungria tinha saído do domínio soviético há pouco tempo. Ninguém falava inglês, ninguém falava português, nem espanhol, era húngaro e russo. Era muito complicado para pedir um café, para pedir um gelado, era complicado. Nós tínhamos, pois, deram-nos lá um pequeno dicionário com as palavras mais. Por exemplo, lembro-me na piscina, miúdas lindíssimas, mas não faziam a depilação, não existia na altura. Isto é verdade. E nós. Pá, olhámos para a cara, pá, são bonitos, não é? Nós jovens, 17, 18 anos e tal, pá, mas depois olhámos, pá, não, não pode ser. e depois não sabíamos falar, não é? Que era muitos entraves, pronto. Mas aí já notei, o Portugal já era uma equipa muito confiante de si, pá, era uma equipa junta já há 3 anos, e aí inteirava, pá, temos que ganhar isto, nós somos melhores, e fomos à final, e perdemos mais uma vez penaltis contra a União Soviética. 2 finais perdidas penaltis. Opa,
não falhou nenhum penalti?
Não, porque não quis marcar. Mas o João Pinto disse que marcava no meu lugar e mandou ao lado. E eu depois pensei, pá, se calhar eu ia marcar e agora marcava. Mas
o que é certo é que foram 2 finais perdidas, sim. Mas estava a preparar-se uma final muito importante, que é o Campeonato do Mundo.
Nos 8 primeiros garantimos o apuramento para o Campeonato do Mundo.
E vem este espetáculo que
ainda não sabíamos que era em Portugal, ainda não sabíamos. Digo aqui a todos os ouvintes, foi uma tristeza enorme sair de Portugal no sorteio para ser aqui, que era Portugal ou Suécia, e nós jogadores queríamos antes ir à Suécia fazer o Campeonato do Mundo.
Mas quando ganharam depois em casa, foi... certeza que não se arrependeram.
Não, não foi ganhar em casa, foi desde...
Aquela final que diziam que estavam 140 mil pessoas a ver, não é?
Sim, à volta disso. Não, desde... Fomos para estágio, vemos logo que aquilo era uma coisa diferente. Afinal, foi bem, desde os sapadores da polícia à frente do autocarro, e nós, até o homem do autocarro, coitado, se calhar nunca se tinha visto nisso, aquelas curvas, estava a ver que a gente não chegava ao estádio. E depois foi. Agora, imaginem o que é 2 finais perdidas, acaba o prolongamento, e nós olhámos para os outros, e agora? Era a terceira final da nossa... A nossa equipa nunca perdeu um jogo nos 90 minutos. Nunca tinha perdido com a União Soviética nos torneios, jogos particulares. Nunca, sabe, é que isto é inédito. Nunca tinha perdido. E estávamos ali, era há 6 anos. O Campeonato do Mundo, já estávamos há 6 anos na seleção. 5, 6 anos. E vamos à terceira. E aguentámos o Brasil, uma excelente equipa, grande equipa. A primeira parte fomos engolidos pelo Brasil, é verdade. Depois o jogo foi equilibrado, sem grandes oportunidades. E vamos à final. Opa, e nós. Era, a terceira é de vez, mas. E se não for? É que nós sentimos muito na Hungria. Perder aquela segunda final por penaltis, nós tínhamos que éramos superiores, fomos completamente superiores no jogo, opa, e perdemos, sentimos muito. Opa. Aí o professor Carlos Queiroz, opa, ele tinha uma inteligência acima da média. Quem é que vai marcar penaltis? Os três primeiros, três defesas: Rui Bento, Jorge Costa, Paulo Torres. Isto é, dá que pensar, não é? Menos tecnicistas, mas se calhar a nível emotivo, os mais fortes psicologicamente, se calhar, digo eu, até que o Rui Costa, o Brasil falha dois penaltis, até que o Rui Costa marca o penalti. Bah, aí eu tinha uma lesão já, pronto, não sabia o que tinha, depois vinha saber que tinha uma fratura no pé, uma fissura, mas aí não há fissura, e eu, se tivesse só uma perna, eu conseguia correr. Aquilo foi, sei lá, é indescritível. Aquela volta ao estádio, opa, foi a coisa melhor do mundo até então. Aquilo, aquelas pessoas, a gente sentia ao respirar das pessoas dentro de campo, aquilo, pá, foi uma das melhores noites da minha vida. Depois nas ruas de Lisboa, a gente depois.
E ganharam o gosto, e o que é certo é que depois, passar pouco tempo, ganham também o torneio de Toulon. Portanto, exatamente, depois de duas finais perdidas, de repente começaram a ganhar as finais. Como é que foi verdade, também este campeonato? Verdade. Aí já estamos falando numa era de sub-21, já numa, sim, idade sénior, numa altura em que, sim, também já vamos falar um bocadinho, a conversa está tão claro, pouco, o tempo passa a correr.
São muito grandes, têm muitas histórias.
Exatamente, mas já numa altura em que também já está nos campeonatos séniores, como é que, sim, foi também esta aventura do sub-21?
Sim, o sub-21 é engraçado, porque eu, a seguir ao Campeonato do Mundo, estou 7 meses parado com uma lesão. E faço 2 jogos pelo Gil Vicente, e depois tenho o 3º jogo, é Taça de Portugal contra o Boa Vista, quartos de final. Eu tinha, o meu treinador era o António Oliveira, que era muito brincalhão, gostava de gozar, pregar partidas aos jogadores. No fim do jogo com o Boa Vista, virou-se para mim: ó, miúdo, amanhã às 9 horas no Estádio das Antas estás convocado para a seleção do Sul 21. Eu, isto é tanga, lá está você com as suas tangas, não se brinca com estas coisas. Pá, estou-te a dizer, o Oswaldo Ferreira falou comigo, se achasse que estavas bem, para te apresentares lá. Aí eu acho que foste o melhor jogador em campo, hoje estás perfeitamente pronto para... Eu cheguei ao Estádio das Antas, por acaso foi o Estádio das Antas e eu conhecia bem. E conheci aos porteiros, e eu fui sempre com o pé atrás. Se alguém me visse lá e perguntasse o que é que eu estava a fazer, eu dizia: olha, vim aqui dar um abraço ao pessoal. Eu não acreditava que tinha sido. Não acreditava, é verdade. Pronto, cheguei lá, o professor Oswaldo Ferreira viu-me logo, chamou-me. E eu: professor, isto não há engano. Não há tão engano, porquê? Então, o ministro Oliveira é assim, assim, assim. Eu pensei que ele tivesse. Não, então, eu mandei observar o jogo, tiveste bem. Acho que merece esta oportunidade. Bah, foi uma alegria enorme a voltar. Pá, já não via o Rui Costa e os filhos, já não via há um ano, praticamente há um ano, não é? Foi uma enorme alegria. Pá, eles chamavam, eu fazia um bocado de falta lá, porque eles chamavam um bocado de maluco. Aquilo era para fazer algumas partidas. Vamos fazer, eu já tinha feito. Era um bocado assim.
O que é certo é que foi uma alavanca enorme para a carreira, aquelas passagens pela seleção. No entanto, depois vem aquela fase de teste, não é? Onde todos os jogadores, depois muitos jogadores encontram alguns entraves, que é a altura de sénior. Quando, sim, sobe a sénior, mantém-se ligado contratualmente 5 anos ao Futebol Clube Porto, sim, sim, mas acaba por nunca se ingrar na equipa.
Porque eu voltei a seguir ao... tinha estado 7 meses parado, a seguir ao torneio de Toulon, vou para o Belenenses, faço uma semana espetacular de treinos tridiários com o Abel Braga, uma equipa fantástica que o Belenenses tinha, estava lançado outra vez, o Abel Braga gostava muito de mim, eu estava muito motivado, tinha passado a lesão, para passar uma semana o pé começa a madurar outra vez, aí foi a pior coisa que aconteceu na vida. E recebo a notícia quando faço 20 anos, estão os meus colegas do Belenenses a cantar-nos parabéns, e entra a equipe médica com o diretor desportivo, presidente e tudo, e eu já não ouvi mais nada, e recebi a notícia, pronto, que tinha que estar à volta de, se calhar, 2 anos parado, porque tinha que fazer um enxerto, pôr parafusos, essas coisas todas. É uma operação muito grave, uma pressão da artrose, tipo um calo ósseo, tinha que ser raspado, muito osso, e já tinham acordado o Belenenses, não é? Porque eu regressava ao Futebol Clube do Porto, ia recuperar no Futebol Clube do Porto. E, pá, foram os piores momentos da minha vida, e foi, acabou o sonho. Porque lembro-me, depois eu recuperei, tive a mesma paixão para o futebol, mas nunca mais consegui estar ao mesmo nível, nunca mais.
O que é certo é que, mesmo não estando ao mesmo nível futebolisticamente, permitiu andar ainda algum tempo nas leads do campeonato, com passagens pelo Rio Ave, pelo Felgueiras, pelo Lamas, União de Lamas.
O Rio Ave tinha sido antes.
Na altura do Rio Ave até é campeão nacional da 2ª Divisão.
Sim, e sou campeão do mundo, era atleta do Rio Ave. Isso foi antes da lesão.
Depois vem a União de Lamas, e volta a casa. Como é que foi voltar a casa com alguma tristeza por ter, não diria quase existido sonho, mas interiormente já tinha existido um bocadinho de sonho naquela altura, mas estava a voltar a um clube que o viu nascer para o futebol, que o viu nascer a casa?
Eu fui para a União de Lamas mesmo, eu tinha outros contactos, eu tinha estado no Felgueiras, não tinha corrido muito bem à época. Escolhi o União de Lamas por ser um homem da casa, sabia que se calhar ia ser mais acarinhado, se calhar as pessoas iam ser mais pacientes comigo, e se calhar necessitava disso, foi isso que eu pensei. Pronto, e fui para o União de Lamas, estive lá à volta de 5 anos, fui feliz, mas aí senti que não tinha a mesma performance que tinha antes da lesão, e senti que, infelizmente, tinha passado ao lado, se calhar, de uma grande carreira, não é? Como colegas meus fizeram, mas tive que aceitar, e a vida é mesmo assim. Com essa idade já foi fácil aceitar. Os 21, 22 anos foi muito complicado. Isso, eu não conseguia ver jogos das Esperanças nessa altura, não conseguia ver jogos dos As, porque via lá colegas meus a jogar, sentia, era uma mágoa enorme. Mas a vida correu assim, a gente tem que se habituar, e se calhar, a gente não sabe, se calhar aconteciam coisas piores se continuasse ao mais alto nível, por isso há que dar a volta.
O que é certo é que aos 28 anos decide deixar de jogar futebol, a sua grande paixão, depois de tempos áureos nas seleções e ao mais alto nível no futebol. Porquê é que decide parar de jogar futebol tão cedo? E o que é que sentiu naquele último jogo que fez?
Decidi parar porque eu perdi a paixão de treinar. E um dia disse a mim mesmo: o que é que tu andas aqui a fazer? Andas a enganar a ti, andas a enganar o clube, andas a enganar o treinador. É melhor parar. Porque quer jogar futebol, vai jogar com os amigos. E foi isso que fiz. Foi uma decisão fácil. Já vim a alimentar isto há muito tempo. Por isso não foi uma decisão difícil. É lógico que aqueles momentos, eu fui em fevereiro mais ou menos, aqueles momentos próximos, eu fui logo para a Moreira Irmãos para fazer um estágio em Ponte Sor, que havia lá o clube que era o Eletro de Ponte Sor, fiz logo lá amizades, permitiram que eu treinasse com eles, pronto, fazia lá uns treinitos e tal, mais na brincadeira, mas não me gostou muito, sinceramente não me gostou muito. E depois estive à volta de 5 anos, à volta de 3 anos, sem praticar desporto, sem jogar futebol. Quando vou para o Algarve, através de uns amigos, eu andava no ginásio, tinha engordado bastante, depois meti-me no ginásio e apanhou-me lá um amigo, que era o Amaral, que foi campeão do mundo em Riado, jogava no Olhanense, tinha muitas amizades no ginásio de Tavira, eles queriam fazer uma equipa para subir divisão à 3ª Divisão Nacional, à altura. Opá, tens que ir jogar e tudo mais. Eu, Amaral, mas olha, como é que eu estou? Pá, aqui é fácil, o futebol no Algarve é muito parado e tal, é só pensar, pensas mais rápido com os outros. E lá me convenceu, lá fui, pronto, lá fui jogar. Eu lembro a primeira vez que entrei no balneário, os calções não me serviam, a camisola não me servia. Eu a tentar vestir os calções, já transpirava por todos os lados, que eu tinha para aí uns 20 quilos a mais, e eles olhavam para mim de lado, e eu, pá, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas pronto, olha, eu gosto de jogar futebol. Pronto, lá fui treinar, depois lá apareceu um livre direto e tal, e eu lá marquei, e eles começaram a olhar para mim já de outra forma. E pronto, e joguei, gostei de jogar lá, mas era mais para brincadeira já. E foi a última vez que joguei, pronto. Depois, em dezembro, vim embora para o Norte, e deixei de jogar, nunca mais joguei futebol. E depois aí venho, o colega meu convida-me para ir para a Lourosa para os juvenis, ajudá-lo a treinador, na equipe técnica.
E aí começa a carreira de treinador, não é?
Eu tinha, é sério, eu deixei futebol, nunca na vida pensei em regressar ao futebol. Sinceramente não me fez falta. Porque eu andei afastado dos estádios e dos balneários, não é? Quando ele me convida, eu lembro-me, a primeira vez que cheguei lá, eu fui sem contrato nenhum, não quis ganhar dinheiro, eu vou-te ajudar, vou ver se gostar, e depois continuo, não, sem compromisso nenhum e tudo mais. O primeiro dia que chego ao balneário, aquele cheiro de balneário, eu disse, é isto que eu gosto, isto é a minha vida. Ali eu vi, isto é a minha vida. Pronto, já apressei-me logo a tirar o curso de treinador, que não tinha, influenciado também por esse meu amigo. Pá, tem jeito para isto, vai tirar, pá, é a tua vida, tu gostas disto, vai, influenciou-me mesmo aí tirar o curso, fui, e pronto, até hoje, já lá vão 12 anos.